Neste último Bitoque do ano não temos convidado. Hoje vamos rever alguns dos momentos do último ano e mandar umas larachas como nós gostamos de fazer. Pode ser que te relembres de algum episódio e te inspiremos para o ano 2024.
Esta mensagem pode ser perigosa.
O que é que realmente entusiasma?
Boa questão.
Sabes que este certo foi altamente controverso.
Pá, isto era um episódio sobre lavandarias, não é?
Pois é, burocracia.
Assustador.
O Orlando estava a falar que um banco pode cair em 5 minutos. Sabes outra coisa que pode cair em 5 minutos?
Por vezes pode ser perigoso mesmo, não é?
Acho que inspiraste ali no Sam em transformar a palavra favorita de equilíbrio dele para equilíbrio no arame.
A palavra dele preferida não é equilíbrio, é desequilíbrio.
Mas uma malta que diz, oi, é agora que vem a bolha. Está sempre a vir a bolha, mas nunca mais vem a bolha. Ora, sejam muito bem-vindos, o ano está quase a acabar e nós estamos quase a fazer 4 anos de Bitalk.
É verdade, é verdade. E o Natal foi pesado, portanto vamos ver se a gente consegue levar isto a bom porto.
Vamos exatamente fazer isso, vamos hoje digerir o nosso último ano, vamos ver aqui alguns momentos, vamos passar por esses momentos também para vos relembrar dos episódios, para quem não viu algum e fica com vontade de ver. E também para mandarmos umas larachas como.
Pode ser que a gente diga alguma coisa de jeito?
Vamos tentar. Então vamos lá, vamos começar.
O que é que tu achas que há aversão ao risco em Portugal?
Eu acho que há aversão ao risco em Portugal porque somos o país da Europa com menos literacia financeira. Portanto, é uma questão de falta de literacia financeira.
O doutor de Finanças também esteve aqui e confirmou-nos isso.
Exatamente. É, portanto, o país tem menos aversão ao risco. E como somos o país que tem menos literacia financeira, e como somos o país que tem menos literacia financeira, as pessoas não apercebem este risk-reward trade-off. E que a única forma de criar riqueza é tendo equity. Nunca ninguém ficou rico com salário. Não existe.
Esta mensagem é boa e perigosa. Nunca ninguém ficou rico com salário, já viste?
Porquê?
Epá, porque acho que os nossos políticos levaram este Bitalk
a sério. Mas isso é uma verdade muito interessante, essa questão das pessoas perceberem que, nós falamos disso várias vezes, né? Nunca ninguém ficou rico com salário, e às vezes temos falado disto algumas vezes, as pessoas interpelam-nos, mas o meu objetivo não é ser rico. Eu acho que não é isso que nós queremos dizer com riqueza, né? A riqueza não é necessariamente um valor monetário que tu tens. O que te traz, o que a riqueza é a riqueza da tua vida e da liberdade de tu poderes fazer coisas que tu queres.
E, no fundo, as pessoas perceberem que não é aquela questão do casa-trabalho. Portanto, é uma prisão que as pessoas se querem libertar um bocado, não é?
Yeah.
E uma das formas de uma pessoa se libertar dessa prisão é ter um trabalho que gosta, que lhe dê gozo, em que ele não sinta... Fónix, lá tenho eu que me levantar e ir outra vez para o trabalho.
É o típico que eu digo, é assim, tu na sexta-feira fazes uma festa ou até ficas um bocado, bom, ok, vá, vem o fim de semana, vou aproveitar para fazer umas coisas diferentes, né? Mas há muita gente que diz assim, hoje é sexta-feira, né? Isso é logo mau sinal, isso está a acontecer.
Portanto, nós empobrecemos a nossa vida quando não gostamos do trabalho.
É que passamos metade do tempo que estamos acordados a trabalhar.
Pelo menos metade, não é?
E aí que depois entra a equity, que é, já que estás a trabalhar, e estás a trabalhar numa coisa que tu gostas, bora também receber os rewards, não é? Do resultado do teu trabalho. Bora alinhar incentivos para que as pessoas tenham equity das coisas onde estão a trabalhar, para que quando as coisas correm muito bem, tu também ires lá buscar alguma coisa, não é?
Sim, mas isso não tem que ser necessariamente equity, porque nem todos nascerem empresários, nem todos vão sê-lo, não é? Nem querem sê-lo. Agora, é justo que as pessoas sejam remuneradas não só pelo seu tempo, portanto, ou seja, não só pelo tempo que dedicam ao trabalho, não só pelo seu salário, efetivamente, aquilo que está acordado, mas também pelos benefícios que trazem, pela riqueza que geram.
É para retirar um valor à hora de trabalho.
Exatamente.
Não é? Um valor fixo. O teu hora de trabalho vale 12 euros por hora.
Epá, e por favor, ninguém interprete esta questão em termos de vamos lá para esquemas e corrupções e não sei o quê, porque isso
fica para o António Costa. Bom, vamos ao próximo.
Se pudesses fazer uma coisa para o resto da tua vida, o que é que farias?
Eu passo a perguntar-se à minha filha, ela ia dizer que comer batatas fritas. Problema, a minha resposta com isto tem um objetivo, que é, não sei se as pessoas às vezes têm noção do que é que fariam.
Verdade. Aí é que está. Porquê? Porque a pessoa passa demasiado tempo a viver a vida dos outros. Uhum. E as redes sociais. E o que é perfeito e o que não é. Vidas com filtros. Mas se a pessoa pensar, e eu respondo para mim, o que é que realmente a mim me faz feliz? O que é que realmente a mim me entusiasma?
O que é que realmente entusiasma?
O que é que realmente entusiasma? Boa questão. Nós tivemos esta conversa, de facto. Comer batatas fritas, não sei se...
Não, era um exemplo extremo para mostrar que nós não sabemos até realmente experimentarmos várias coisas e descobrirmos o que é que realmente nos entusiasma. Acho que às vezes falta às pessoas mundo, experimentação, para conseguires descobrir.
Há pessoas que nunca se chegam a descobrir. Isso é que é trágico, não é?
Esse é o pior.
Há pessoas que nunca chegam a descobrir. Ou então descobrem muito tarde e já não têm energia para pôr isso na vida.
Ou então enganam-se achando que é uma coisa porque estão a ver uma outra oportunidade, por exemplo, financeira. Isso aconteceu muito, por exemplo, no Web Summit. Havia vários empreendedores a construir empresas em áreas que eles achavam que eram quentes, né? As áreas que são investíveis, as áreas que os investidores querem. E quando tu lhes perguntas, mas tu gostas de fazer isso? É uma área que te apaixona? Não sei nada desta área, mas eu acho que isto é uma grande oportunidade.
É o que está a dar, não é?
É o que está a dar, exatamente. Daí nós termos AI em todo o lado, né? E aí não vejo mal nenhum, porque é um meio. Mas em áreas que tu não tens ligação nenhuma. E a outra pessoa que adora essa área vai-te ganhar-me. Porque tu vais apanhar montes de obstáculos e se não estiveres realmente apaixonado por aquela área, por aquele problema, pelas pessoas que estão envolvidas com aquele problema, a pessoa que estiver apaixonada vai encontrar as soluções e vai conseguir fazer aquilo que quer.
É verdade. Outra coisa muito importante nesse tema é nunca é tarde para mudar.
Sunk cost fallacy.
Portanto, epá, não vale a pena tu manteres-te a fazer aquilo que estás a fazer só porque estás aí.
Ou já investiste 5 anos da tua vida.
Não sei quanto tempo, não é?
Ou dinheiro.
Ou dinheiro, ou seja, aquilo que for. Não, epá, há sempre a oportunidade de mudar.
E não são poucas as vezes que nós ouvimos pessoas que estão a fazer coisas, que estão super entusiasmadas com o que estão a fazer e dizerem, pá, vocês não imaginam, eu estava ali naquela empresa, eu via-me ali, eu já estava a ver a minha carreira, pá, e tomei a decisão de sair dali, pá, e foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida. Nunca teria descoberto isto que eu estou a fazer agora. E a malta toda que estava ali à minha volta, eles achavam que eu era maluco.
Isso às vezes é o grande impedimento para dar o passo, não é?
Yeah.
E há outra coisa, há pessoas que estão em determinado tipo de... Lá está, aquilo que estavas a dizer do contexto e da carreira, acaba por comprar a vontade das pessoas, ou seja, acaba por limitar que elas possam tomar decisões. Porque às tantas já estão tão enquadradas dentro daquela lógica...
Da escadinha, não é?
Da escadinha, da promoção, do prémio que vem a seguir, da perspectiva que se abriu, da própria ambição pessoal.
Do que vai chegar daqui a uns meses se eu continuar a fazer isto.
Epá, e depois ficam toldados por isso e não conseguem tomar nenhuma decisão. Vão continuando a ficar. Não é o momento certo.
Nunca é o momento certo.
Isto é como a questão dos filhos, não é?
Já. Yeah.
Muitas vezes, epá, isto não é o momento certo, pá. Não... Olha, eu sinto muitas vezes com as férias ou com viagens, é pá, não é o momento certo, yeah. É a pior altura para a gente
viajar. E agora é que vamos, não, agora dá tanta coisa para fazer.
Exatamente, portanto, nunca é o momento certo para nada. Quando a gente tem que tomar decisões.
Às vezes temos que forçar certas decisões, temos que ter consciência da importância de fazer essas coisas e forçá-las a nós próprios. E depois quando olhamos para trás dizemos, pá, foi mesmo a altura certa que eu devia ter feito aquelas férias. Man, ainda bem que eu tive um filho agora, estou mesmo a sentir que este agora era o momento, né? Depois é que tu sentes isso.
Ainda bem que eu larguei aquele trabalho.
Yeah.
Ainda bem que larguei aquela relação.
Aplica-se a tudo.
Exatamente.
Next. Quem quer lavar dinheiro já está num nível de complexidade de esquemas tão profundo que não é a Bitcoin que vai facilitar nada. Aliás, pelo contrário, isso é uma grande ideia muito errada relativamente à Bitcoin. Claro que existem coisas que pode facilitar, mas é muito mais fácil lavar dinheiro. E o dinheiro que é lavado hoje em dia pelos maiores bancos do mundo, cujos processos são conhecidos e não preciso ser eu a mencioná-los, né? Nomeadamente o HSBC, por exemplo, o maior banco do mundo, tem multas e processos atrás de processos por lavar dinheiro para todos os cartéis da droga. Isto é extremamente público, aliás, toda a gente hoje em dia tem Netflix e pode ver isso, há episódios sobre isto. Os bancos lavam dinheiro, ok? Não estou a dizer que todos os bancos lavam dinheiro. Estou a dizer que as maiores instituições credibilizadas do mundo lavam dinheiro.
Todos os que podem lavam.
Os muito ricos lavam dinheiro. Os esquemas já estão montados no sistema financeiro tradicional.
Epá, isto era um episódio sobre lavandarias, não é?
Yeah. Mas eu acho que é muito interessante esta parte das criptomoedas, do Web3, da blockchain. É a crista da evolução tecnológica humana. Não sei se vai ser o standard para sempre, para toda a humanidade. Não sei se vai ser o que algumas pessoas de Web3 acreditam, mais maximalistas, que isto vai estar em todo o lado. Mas eu cada vez tenho menos dúvidas que vai estar pelo menos em alguma parte da nossa economia, da nossa sociedade. E esta conversa do lavar dinheiro, eu acho que é novamente o medo da mudança. Não é? Uhum. Como é a crista da onda, há pouca regulação, os scammers aproveitam-se e fazem montes de esquemas no Web3, não é? E nós sabemos que montes de projetos são esquemas. E isso faz com que as pessoas imediatamente, voltamos àquela velha da opinião pública, ou é preto ou é branco. Não é? Mas não é, o mundo é feito de tons de cinzento. É verdade, há muitos esquemas, mas também há ali coisas interessantes, não é? E há ideias e conceitos e valores que a Bitcoin traz muito interessantes.
Sim, sobretudo eu acho que o que está aqui subjacente é de que dentro de um mundo em ordem, de um mundo muito bem ordenado e bem organizado e as coisas, todos os processos funcionarem, há ali uma zona Web3 que é o Far West.
Se não tens estado a par, estamos a lançar um movimento para salvar a floresta nacional.
Não sei se vocês estão familiares com este termo de regeneração, ou seja, plantar árvores que são autóctones para criar um habitat, para criar um ecossistema.
É mais um passo na nossa luta. Se nós conseguirmos que ele seja um sucesso, vai ser o maior crowdfunding alguma vez realizado em Portugal para a área ambiental.
Plantar 5 mil árvores. Montámos uma operação de plantação de emergência. Não é a maneira que nós gostamos de trabalhar, mas foi o que a situação nos trouxe.
Por isso que temos que colocar uma cerca de 1.500 metros na zona que foi recentemente cortada pelos madeireiros. E este trabalho será muito custoso. Para nos ajudar, vai a salvarafloresta.pt, onde podes ver todos os detalhes de como vai ser aplicado o dinheiro e onde podes também fazer o teu donativo. Ajuda-nos a reflorestar a Silveira.
Vai a salvarafloresta.pt e apoia-nos. Estás a dizer o presente.
O presente, ou seja, como se vê, como se tenta
como se
vender.
Sente, ou como se,
como okay. Se tenta vender a coisa. E portanto, como aquilo é o Far West, aquilo é a desordem, é a anarquia. E nós não queremos desordem e anarquia, nós queremos tudo alinhadinho. Ok, que a gente tem guerras, tem fome, tem uma data de coisas. Mas isso faz parte da nossa ordem, não é? Não faz parte daquela anarquia que nós não compreendemos.
Aqueles degens que andam para ali.
Portanto,
fazer coisa.
Eu acho que a questão, o argumento do lavar dinheiro, de que o Bitcoin, as criptos servem para lavar dinheiro, vem um bocado disso. Não é? Portanto, veio um bocado disso e veio um bocado do sistema a defender-se também. Não é? Porque o discurso não é inocente. A outra parte que tu dizes, é verdade, acho que é uma expectativa, mas acho que essa expectativa vem sobretudo das motivações que levaram para lançar o Bitcoin, que levaram para lançar as criptos e blockchain. E a grande motivação é a transparência.
Mas foi na altura que houve todos aqueles problemas com os bancos, né? E o próprio Satoshi, o inventor da Bitcoin, seja ele quem for, fala sobre esse tema.
Sim, sim, ele diz que está a criar uma moeda que não dependa do sistema, não é?
Que é para não ser, porque os esquemas todos, os né? esquemas todos estavam todos no sistema.
Exatamente. Portanto, acho que essa esperança de transparência é aquilo que nos pode evitar no futuro, obviamente com as coisas mais reguladas, com todo um conjunto de evoluções que tem que haver a esse nível, vai-nos permitir ter um mundo mais transparente.
E mais eficiente.
E sendo mas sobretudo a transparência agora é muito importante, porque ela é inimiga da corrupção. É inimiga da lavagem de dinheiro, da corrupção, dos esquemas, daquela gente que se tenta, no fundo, que aspira a ter um lugar ao sol no poder, para poder manipular.
Para poder ganhar pessoalmente com isso.
Exatamente. Portanto, a transparência é a expectativa e a esperança que a gente deve ter em termos do Web3 e, sobretudo, da blockchain.
E existem situações na nossa sociedade em que essa transparência não deve existir. Okay? Porque quando falas de transparência, falamos de que cada vez nós partilhamos mais dados, cada vez mais sabem coisas sobre nós, não é? Eu acho que às vezes as pessoas, quando se fala destas ideias, o primeiro argumento que vão buscar é: não, mas não pode ser transparência para tudo. Eu posso ter as compras e ninguém tem que saber o que é que eu compro.
Certamente, né? Que não.
Mas não é preciso generalizar, novamente, não é preto nem branco.
Mas mesmo aí torna-se mais transparente, porque tu vais ter o poder de decidir o que é público e o que é que não é. E hoje em dia isso é nebuloso, não é? Porque tu geras um conjunto de dados em todo lado, todos os dias estás a gerar dados e não sabes como é que eles são usados.
São usados por empresas privadas que os guardam os teus dados.
Exatamente.
E depois lucram com os teus dados. Por isso é... Eu acho que é um bocado esta a filosofia, não é? Eles chamam o ethos do Web3, que é um bocado esta visão mais romântica do mundo, mas também são com visões românticas que nós mudamos o mundo para melhor. Se calhar não vai ser exatamente assim, pá, mas conseguimos chegar um bocadinho mais perto, pá, acho que vale a pena.
Como dizia o outro, o sonho é que comanda a vida, não é?
Exatamente. Next.
A minha entrevista demorou talvez 45 segundos.
45 segundos?
45 segundos.
Para eles te contratarem como CEO da empresa?
Contratar para...
És tão rápido a contratar como a despedir.
Eu estava a ser contratado para City Manager do Porto. Mas o CEO da altura, que estava a gerir Portugal, Espanha e Itália, que era um alemão, eu tive que ir a Milão para uma entrevista de 45 segundos. E ele tinha três telefones.
Foste para uma entrevista presencial?
Uma entrevista presencial para Milão.
Na altura não havia outras, sim.
E então ele tinha três telefones assim em cima da mesa, todos a tocar ao mesmo tempo. Quando ele finalmente pôs os três em... Ele fez-me uma pergunta e disse assim: o que é que achas que é mais fácil de fechar? Um deal com um restaurante ou com um spa? E eu disse: bem, em princípio deve ser com o spa, porque o spa tem uma estrutura de custos mais fixa, e eu imagino que eles precisem de volume para fazer o offset dos custos fixos, enquanto no restaurante tem mais custos variáveis. Cada vez que eles vendem uma refeição tem mais custo variável, deve fazer uma margem menor. Ele disse assim, finalmente, ok, estás contratado. Quando é que podes começar? É porque os outros sete gajos que aqui vieram antes de ti disseram que era mais fácil fechar com o restaurante, porque o dono está sempre lá e é mais fácil falar com ele. Isto é um negócio. Isto é sobre margens e é sobre coisa.
Sabes que este cheiro foi altamente controverso. E, novamente, eu acho, por uma razão que as pessoas assumem e fazem uma análise superficial a todo este episódio. És o maior, foste contratado em 45 segundos. Isso não é o ponto. Ele, quando entrou naquela entrevista, já tinha passado por uma data de processos, não é? Ele simplesmente estava-lhe a fazer ali uma pergunta muito específica, queria ver como é que ele reagia. Não é que ninguém contrata em 45 segundos. Olha, conhecido na rua, olha, responde-me esta pergunta, estás contratado? Isso não existe.
Não, o gajo teve que voar 2 horas e meia para Milão. Não sei se são 2 horas e meia, mas se calhar agora o pessoal vai ver quais são os voos para Milão. Epá, sem dúvida que acho que este episódio está bem colocado, este episódio que nós estamos a ver, porque efetivamente quando se contrata alguém é preciso tentar perceber o que é que se está à procura, não é?
O que é um mindset, não é?
Exatamente. Portanto, porque é muito difícil contratar alguém pelo currículo. É muito difícil pôr a pessoa à prova, não é? Eu lembro-me de uma empresa onde nós participamos, já não faz parte do nosso portfólio,
que era na área
de segurança.
Uhum.
E eles colocavam, portanto, o founder colocava, quando queria contratar as pessoas, colocava aquilo em código. Colocava um anúncio em código.
Que era uma empresa de cibersegurança.
Exatamente.
Fazia um anúncio cifrado.
Um anúncio cifrado. Portanto, tu, para responderes ao anúncio, tinhas que quebrar a cifra.
Para conseguires ler o que lá estava escrito.
Se não conseguisses ler o que estava escrito, não conseguias responder. Portanto, é uma forma de testar alguma competência que a pessoa possa ter para o lugar que vai desempenhar. E aqui o que aconteceu foi exatamente isso. Ele colocou perante uma situação de escolha, não é? E percebeu qual é o raciocínio.
Eu, por acaso, conheço outro founder, muito recente, a contratarem uma equipa tecnológica para uma área de tecnologia complexa, que ele coloca um desafio, não sei exatamente qual é o desafio, não é importante, mas é um desafio que é impossível. E ele fala com as pessoas, entrevista. Ok, este gajo parece fixe. Olha, agora vais para casa, tens uma semana para resolver este desafio. Okay. E o objetivo é a pessoa dar a solução ao desafio. Mas a verdade é que a resposta ao desafio pode ser dada no momento. A resposta é impossível.
Uhum.
O desafio é impossível. E portanto é também uma forma como ele tem de filtrar as pessoas. Quer dizer, se tu não percebes que o desafio que eu estou-te a dar é impossível, significa que não percebes a tecnologia ao fundo, não tens as competências que eu preciso para esta equipa.
Interessante.
E às vezes as pessoas pensam, ah, mas fazem estas... Antes disso, ele faz uma entrevista, não é? Não é uma empresa daquele tamanho, de certeza que tiveram que passar por um processo de entrevista antes de ele chegar ali ao CEO, não é?
Sim, e há muitas outras técnicas, não é? Tens as técnicas, tens as dinâmicas de grupo, não é? As discussões em grupo, ver a dinâmica, como é que funciona, quem é que é o líder, como é que, não é? Como é que essas coisas... Como é que se gerem os pequenos conflitos que surgem logo numa dinâmica de grupo?
Como é que as pessoas reagem?
Portanto,
por exemplo, o Space Rush, jogo de Oli Sip, espetacular.
Pois, olha, de facto é muito interessante esse ponto de vista.
Vamos à próxima.
E foi uma experiência fantástica. Percebi imenso como é que se trabalha nos Estados Unidos. Não é nada do que as pessoas acham. Portugal é muito mais fácil de trabalhar do que nos Estados Unidos, em todos os níveis. Há uma burocracia tão grande que, comparado com cá, é para meninos.
É sério?
Sim, sim. Por exemplo, na perspectiva de abrir uma loja, assim, nós, para pôr um tapete à porta da loja, tem que se pedir uma autorização às entidades. Coisas assim, absurdas, tipo, se quisesse fazer um mínimo...
Porque alguém pode tropeçar e depois tu...
Coisas desse género.
Vai, mete ponto em tribunal e tens que pagar uma indenização gigante.
É assim, vocês nem têm noção.
Pois é, burocracia, assustador. Leis em cima de leis. Já reparaste, eles na Assembleia da República nunca votam para apagar leis. É. Olha, vamos aqui apagar 6 linhas do decreto de lei número não sei quê.
Eles fazem, uma boa proposta. Fazem isso. Então tens, fazem eles mais leis, fazem. Saem mais leis que sobrepõem alguns pontos das leis anteriores.
Alguns, então alguns. Ficas com alguns da anterior, vais lá ler um bocadinho atrás e depois entram umas novas artigos não sei onde.
Sim, mas temos de ser justos. Depois tens alguns compilados que vão buscar as alterações todas que foram feitas e consegues ter um texto mais ou menos legível. Hoje já é possível isso.
Mas se nós contássemos em número de caracteres as leis todas de um país e puséssemos isso num gráfico, olha, era um exercício interessante para alguém fazer. Pôr num gráfico a quantidade de caracteres que está na lei portuguesa. Portanto, quantos caracteres é que nós tínhamos em 1950, 1980, 2000, 2020?
Podes ir buscar o século passado, tá?
Ah, isso também.
O anterior.
É só um bocadinho mais difícil de calcular. Mas é, eu não sei, mas empiricamente eu diria que o gráfico deve estar assim, tchum,
deve.
A subir.
Deve ter um crescimento exponencial.
E isso significa burocracia.
Isso significa burocracia e significa dificuldade adicional em tudo.
A necessidade de procurar especialistas para te explicarem uma coisa que devia ser simples. E depois, coisas muito óbvias, como cortes de árvores, cortes rasos em floresta protegida nacional, têm buracos na lei. Tanto caractere ali e não conseguiam resolver aquele problema.
Pois é. Porque as leis não funcionam se não houver ninguém a aplicá-las. Também. Ou se a interpretação da aplicação da lei couber quem não a quer aplicar.
Em terra de ninguém ou quem não pode fazê-lo.
No exemplo que tu deste foi isso que aconteceu. Portanto, houve uma simplificação de processos que tem um objetivo. Houve uma pessoa que eu não vou dizer quem foi, mas que disse que a máquina não pode parar. A máquina de corte nacional de árvores não pode parar. Não pode ser dificultada o seu funcionamento, porque isso significa, na prática, que há um setor económico muito importante que vai ter mais dificuldades.
Pessoas que vão para o desemprego e aumentar a taxa.
Não, podem não ir para o desemprego, mas vão ter mais dificuldades. Portanto, e como nós sabemos, os lobbies são muito grandes, não é? E é isso que acontece. Portanto, há coisas que são muito simples de fazer. Cortar árvores é muito simples. Plantar é muito difícil.
Regenerar ainda mais difícil.
Mas estou a falar não é a dificuldade física da execução. Estou a falar a dificuldade em termos burocráticos. Tu, para plantares árvores na serra, precisas pelo menos 2 meses para obter autorizações devidas, com uma complexidade bastante grande, em que tens que dizer como é que vais fazer, que árvores é que vais plantar, etc, que tipo etc, etc.
De matéria orgânica vais colocar,
tens que explicar tudo. E tens que obter uma autorização para. Tu, para cortar, não precisas obter autorização nenhuma. É só comunicares que vais cortar. É isso, e é isso que nós queremos mudar na lei, não é?
Queremos adicionar mais uns caracteres, mas isto é para o bem.
Sim, mas vamos ter que adicionar mais uns caracteres, não é?
Lá está. Voltamos ao mesmo.
Pois, mas repara, porque é preciso dizer, ok, nestas situações tem que se fazer isto, ponto final. É.
Portanto, será que mais caracteres na lei, afinal, se calhar pode não ser assim tão mal, não é?
Porque senão
agora é... que nos toca, até achamos, devíamos pôr mais
pois,
caracteres.
Repara, é que por vezes a interpretação da lei é feita por conveniência, não é?
É.
E a conveniência não é transparente. A conveniência não é transparente, a esse ponto de vista. Porque aí pode ser manipulada.
Estás a dizer, são pequenas nuances que ficam ali.
Que servem os interesses.
Que servem os interesses de alguma coisa. Vai correr bem. Vamos agora falar com vários partidos. Acho que existem propostas em cima da mesa muito interessantes. Eles próprios estão interessados.
Sim, a dissolução da Assembleia vem-nos dificultar um bocadinho a vida, não é? Yeah. Porque o tema vai ter que... Nós não vamos agora discutir com os partidos políticos novos decretos de lei, porque eles agora estão focados nas eleições e querem ser reeleitos, os deputados, não é? Portanto, naturalmente estão preocupados com os seus lugares. Mas depois, mais tarde, quando vier a nova Assembleia, acho que já vai haver a calma suficiente para discutir as coisas a sério.
Vamos ao próximo.
Porque antigamente em Portugal com 800 euros até se ia vivendo, hoje já não se vive. Porque hoje paga-se 500 ou 600 euros por um T1, em Braga já não há um T2 por menos 600, 650 euros, depois é preciso a escola dos filhos, é preciso o carro, é preciso os seguros, a eletricidade e já não chega.
É verdade. Temos um problema gigantesco. Nos nossos salários, pá. Parece mal.
Tem a ver com as apostas que foram feitas durante anos e anos em mão de obra barata. E portanto, e agora...
Numa economia de baixo valor acrescentado.
Exatamente. Portanto, epá, e de facto é um erro crasso, do ponto de vista estratégico, não é?
Foi um erro crasso que agora estamos a pagar.
Estamos a pagar agora e vamos continuar a pagar durante muito tempo.
E sabes que é o mais grave? Eu não estou a ver ninguém a mudar o rumo.
Pelo contrário, há coisas que se fazem que são péssimas. Eu vou dar um exemplo. Agora havia aquele esquema com o pessoal que vinha de fora.
O NHS, né? NHS.
Não é? Que não pagavam menos em termos de IRS. E agora isso foi abolido. Portanto, os gajos que vêm, os gajos que têm dinheiro ou que ganham bem e que são altamente qualificados, que venham para Portugal, vão pagar o mesmo que os outros. Do ponto de vista de justiça social, de justiça fiscal, está certo, não é? Mas se nós queremos atrair talento...
Investimento.
Se nós queremos atrair investimento, queremos atrair talento, queremos atrair pessoas que possam fazer as coisas andarem...
Dinamizar a economia,
trazer novas ideias, trazer novos negócios, pagar melhores salários... Porque são negócios com maior valor acrescentado. Então nós estamos a fazer exatamente o contrário daquilo que devia ser feito. Nós não devíamos, porque essas pessoas não vêm para cá. Se eles tinham esse incentivo, e se isso era um incentivo para eles virem...
E estavam a vir.
E estavam de facto a vir. Retirando esse incentivo, o que vai acontecer é que eles não vêm para cá pagar mais. O Estado vai receber muito menos do que estava a receber. Porque eles vão para outro sítio.
Simplesmente não vêm.
Eles não vêm para aqui.
E muitos que estavam...
Se cá vão-se embora.
Começam a colocar a coisa em questão.
Portanto, é um erro crasso. E uma das formas que nós temos de efetivamente melhorar as condições das pessoas e pagar salários mais elevados é ter indústrias, é ter serviços com maior valor acrescentado, que geram mais dinheiro, geram mais lucro, geram maior capacidade de pagar às pessoas. Não é? Porque há determinado tipo de trabalhos que não vão pagar melhores salários, porque senão vão fechar. É o que eles dizem, e é verdade, não é? Se calhar tem que fechar mesmo. Mas se vão fechar, o que é que essas pessoas vão fazer? Têm que ser requalificadas, não é?
Requalificar demora tempo.
E é difícil. E há pessoas que não vão conseguir fazê-lo, ou não vão querer fazê-lo. Portanto, é quase um beco sem saída. E depois criam-se lobbies dessas indústrias, são de baixo valor e que não querem aumentar salários. não querem subir o salário mínimo nacional. Portanto, estamos aqui num beco sem saída.
Estamos
portanto...
mesmo num beco sem saída. Este é, eu sou um gajo otimista. Pá, este acho que é para ser aquela parte em que eu não estou mesmo muito otimista. É uma chatice. Estou um bocado chateado com isso.
Porque...
não vejo o caminho, estás a ver? Não vejo ninguém com uma ideia qualquer. Qualquer. Nem que fosse uma ideia que eu não concordo, mas não vejo nenhuma ideia para que vá resolver esse problema. O problema de termos uma estratégia, criarmos mais valor. Não vejo ninguém. É uma pena.
Pois.
Vamos à próxima.
O modelo de negócio bancário é dos mais frágeis que pode existir. Um banco pode cair em 5 minutos. Pá, uma empresa cair em 5 minutos é difícil.
Sim, um banco se perder a confiança.
Pá, pá, cai. É dos setores mais frágeis que pode existir. Ativos. Quais são os ativos que os bancos têm?
Dinheiro.
Sim, mas é o dinheiro de quem?
Nosso,
dos clientes. Não, é passivo.
Ah, ok.
O teu depósito é um passivo para o banco. Ainda pior. Portanto, não é? Portanto, é este o drama.
Portanto, então, que ativos é que tem?
São os empréstimos, se forem pagos.
É um ativo com risco, não é?
Sim. Claro que depois há os ditos hipotecários, portanto, os têm as garantias, os imóveis e por aí fora. Mas eu, como costumo dizer, naquela crise do subprime, os bancos, vocês lembram-se, começaram quase a tornar-se agências imobiliárias, a ter que vender imóveis. E eu dizia, pá, um banco não é uma agência imobiliária, as pessoas não têm a destreza para vender imóveis. Portanto, um banco tem que servir o seu efeito.
O Orlando estava a falar que um banco pode cair em 5 minutos. Sabes outra coisa que pode cair em 5 minutos? Um governo.
eu acho que em bom rigor hoje qualquer coisa pode cair em 5 minutos. Não é?
Qualquer coisa que assente na confiança dos clientes.
E acho que isso é novo. É novo.
É o mundo conectado, não é?
É.
A velocidade da informação.
E a coisa, acontecem as coisas inesperadas, não é? Portanto... de facto, isso por vezes pode ser perigoso mesmo, não é? Porque...
pode dar em mal entendidos,
não é? Não sabemos ainda a dimensão total da queda do governo, o que é que aconteceu e quais são lá os meandros das acusações, etc.
Caralho, nunca vamos saber. Né?
Mas a verdade é que já aconteceu.
E estamos já há 2 meses, menos que 3 meses das eleições.
Pá, há quem costuma dizer, e bem, que é muito difícil ganhar a reputação e é muito fácil perdê-la. E nós assistimos a várias situações em que as pessoas, de facto, são obrigadas a tomar determinado tipo de ações porque a opinião pública a isso obriga.
É o movimento de manada.
Olha o que aconteceu com o Web Summit.
O que aconteceu com o Web Summit foi claramente uma coisa desse género. Mas eu estava-me a lembrar de outra coisa. Uma viagem que nós fizemos à Índia. Estávamos num museu e parámos numa vitrine vazia. Ah, ficámos todos a olhar para a vitrine.
É verdade, a gozar com o esquema. Uhum.
E depois uma data de gente juntou-se à nossa volta, todos, olha, que estes estrangeiros estão a olhar para esta vitrine, o que é que está aqui? E às tantas tinha uma multidão de pessoas
a
olhar para a vitrine e nós a olhar e tipo a tentarmos conter, a não rir. Uma experiência social.
A verdade é que nós depois fomos embora e as pessoas continuaram a olhar para a vitrine.
Lá está, é exatamente isso. Aqui aplicado a um contexto engraçado, mas é uma experiência social que mostra isso mesmo. E é isso que também o Orlando estava a falar nos bancos.
As pessoas podem fazer essa experiência, podem ficar no meio da rua, dois ou três, a apontar para cima e vai estar uma data de gente a olhar. O que é que estes gajos estão ali a ver?
E é isso que acontece, por isso é que um banco cai em 5 minutos, há 5 que vão levantar o dinheiro, entretanto dizem não, isto vai cair, mais 10 vão, mais 100, mais 200, mais 1000, começa-se a juntar tudo e aquilo vai tudo por água abaixo, com um baralho de cartas. Vamos à próxima.
É engraçado olhar para isto porque quando falávamos de robôs e inteligência artificial, os robôs ou a inteligência artificial vai começar a substituir a malta das fábricas e de trabalho mais precário, digamos assim, e menos exigente intelectualmente. Depois passará para a parte da organização, logística, etc. Depois para isto e talvez um dia, venha a substituir o trabalho criativo.
Não, normalmente dizia-se, essa é a única parte.
Que não, vai,
que não vai ser possível.
E o engraçado
fazer.
É olhar que isto está a ser tudo ao contrário. Porque os primeiros trabalhos que estão a ser substituídos são os de criatividade. Imagens,
mas tu não estás a dizer
design,
que estão a
copywriting.
Tu estás a dizer é que são ferramentas.
Sim, sim, sim.
Para
sim,
tu,
sim.
Para
criar. Mas nesta ótica da substituição, o processo está a acontecer ao contrário.
Mas será que tu estás a iludir a ti próprio?
Talvez.
Porque não queres ser substituído por.
Não sei, sabes que isto. Eu não tenho medo disso, porque. You adapt or you die.
É uma verdade. Toda a gente falava que são os trabalhos, são os condutores, os motoristas, são os caixas de supermercado, são os trabalhos mais de blue collars, como eles chamam nos Estados Unidos, né? Mas a verdade é que veio um ChatGPT, vem uma data de ferramentas da AI que não fazem nada disso. Ajuda-nos a fazer texto, ajuda-nos a fazer imagens, ajuda-nos a ser mais criativos, a pensar em ideias diferentes. Isso surpreendeu-me bastante. Também não...
Sim, mas...
a mínima ideia.
É verdade, é verdade. É uma surpresa. Não tenho dúvidas que é uma surpresa. Mas se analisarmos bem, é natural que assim seja.
Agora, depois do acontecido, é fácil de falar.
É. Agora é fácil de analisar e dizer assim, olha, de facto, todas as outras tarefas exigem muito mais trabalho. Portanto, tu não mudas processos de produção assim de um dia para o outro.
Exigem mundo real.
Exatamente, tens que integrar máquinas, tens que tornar máquinas inteligentes, robôs. Epá, a tarefa é muito mais complexa, sem dúvida, não é? Mas de qualquer das maneiras era de esperar que, mesmo do ponto de vista, porque uma coisa é tu entrares, seres uma ferramenta de trabalho criativo, ou seja, e aí é mais fácil porque és apenas uma ferramenta. Outra coisa é quando tu usas aquilo como criatividade, ou seja, é aquilo que faz, dá-te as dicas mesmo, não és tu que imaginas as coisas, é ele dá-te as dicas de como é que tu vais fazer.
E no texto...
parece que ele tem a criatividade, não é?
Yeah. Tu no texto até ajeitas, mas quando fazes as imagens com o AI, pá, aquilo sai uma imagem e tu ficas tipo, what?
Pois.
Não é? Mas eu acho que também tem um fenómeno engraçado, que é, eu acho que uma das razões porque nós não conseguimos prever que isto ia acontecer assim, foi porque nós assumimos que ainda estávamos muito longe do que é o ChatGPT hoje. E nós pensámos que quando viesse a inteligência artificial, nós já íamos ter robôs nas ruas, eles iam ser mais burros, e portanto ia ser mais fácil integrar a inteligência artificial para substituir esses trabalhos. Eu acho que uma coisa que aconteceu foi que chegou muito mais depressa do que nós estávamos à espera. O AI chegou e ainda nem há robôs.
Então, mas para além da velocidade, é mesmo o conteúdo. Ou seja, nós mais uma vez sobrevalorizámos.
Yeah.
Nós achamos que somos muito bons. Nós achamos que somos muito bons.
E somos.
E somos.
Fomos nós que fizemos o AI.
Pois, mas a verdade é que ele está aí para ficar.
Mas fomos nós que o fizemos.
Está bem. A nossa imagem e semelhança, não é?
Yeah.
Mas isso é, e somos deuses, de alguma forma.
Exato.
Mas o homem mata Deus, a inteligência artificial mata o homem.
As mulheres herdam a terra, como dizia o gajo do Jurassic Park. Next.
A minha palavra favorita é equilíbrio. É a minha palavra favorita. E é assim que eu encaro a minha maneira de estar, porque isso lá está, não proteste. Podes ter um foco, né? Eu estou focado. Mas depois existe aquele foco doentio de, epá, se não for, se eu não conseguir ter a profissão disto, epá, vou, não sei o que é que me acontece. É pá, assim já estás demais na balança. Então podes ter desilusões grandes. Se estiveres ali equilibrado, é pá, estou mesmo focado. Mas vai-se bem.
O equilíbrio é uma coisa engraçada, sabes? Tu podes estar equilibrado aqui no campo de basquete, com os dois pés bem assentos no chão, sentes o equilíbrio, ou podes estar no arame.
Sim, 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 sim.
A fazer equilíbrio, não é?
É verdade, é verdade.
Eu sinto que quando tu falas em equilíbrio, tu procuras estar sempre no arame.
Sim.
Então, por isso é que tu desafias a novos projetos e fazer com novas pessoas e fazer não sei quantos. Essa tua busca de equilíbrio, tu dizes equilíbrio, não é equilíbrio estático. É equilíbrio permanente que a gente temos, ou que podemos ter na vida se quisermos, não é? Porque o equilíbrio estático, que é não se mexer, o gajo fica equilibrado, mas é uma porra, não é? Que...
Isso é muito, muito bem visto. Adorei a maneira como essa metáfora está. Yeah. É mesmo assim.
E como um exemplo prático, eu posso estar a trabalhar num trabalho que não gosto, não é? Mas estou chateado, é porque não estou equilibrado. Mas eu posso me dar um push para dizer assim: não, o que eu gosto mesmo é de cinema, o que eu gosto mesmo é de escrever. É. Começo a dar o push para escrever e de repente só quero escrever e não faço. Não, deixa eu encontrar o equilíbrio.
Acho que inspiraste ali no Sam em transformar a palavra favorita de equilíbrio dele para equilíbrio no arame.
Na verdade, eu também estava a ouvir isto e acho que ele queria dizer que a palavra dele preferida não é equilíbrio, é desequilíbrio.
Sim, mas é, o que ele estava a dizer é que quando estás só em desequilíbrio, podes cair.
Claro, claro. Mas efetivamente, eu acho que foi engraçado, foi um momento interessante, porque nós temos de distinguir precisamente isso, que é aquilo que é o equilíbrio
de inação, não é?
De inação, de alguém que se conformou, um equilíbrio conformista, não é? Do equilíbrio que é resultado de uma ação, não é? Ou seja, que é resultado de uma ação ativa em que estás em permanente desequilíbrio, não é?
Estás sempre
a procurar equilibrar. Era um bocado mais nesse sentido que a coisa...
Eu acho que foi muito bem metido aí. Acho que o vídeo disse tudo.
Pois, não sei para que é que a gente está a comentar.
Vamos a isso. Tu achas que nós estamos a chegar a um momento desse em que os preços das casas vão cair? Exatamente por isto que estávamos a falar agora, as pessoas vão deixar de pagar. Estamos a chegar a esse momento? Tens essa percepção?
A minha ideia é que não, de todo.
Não.
Ou seja, pode haver, sem dúvida, períodos em que há um abrandamento da velocidade do crescimento de preços, mas nós não temos, não estamos particularmente num cenário de bolha, se é que podemos chamar. Primeiro, uma bolha implica vários fatores estarem a ser, vários fatores conjuntos se verificarem. Esta subida generalizada de preços só acontece em determinados pontos do país, e para existir uma bolha no imobiliário português teria de haver uma subida consistente
do país todo.
Exatamente, que não acontece.
Já agora, não acontece porque, do que eu percebi, o grande aumento de preços no imobiliário deve-se essencialmente nos centros urbanos grandes, como Lisboa, essencialmente Lisboa até.
Eu diria áreas, nos últimos anos, nas áreas limítrofes. Porque Lisboa em si...
E não só no interior, okay, também.
Cascais, Oeiras, né?
Almada... Sim, Almada, por aí fora. Essas as subidas abruptas de preços
só,
nos últimos...
Acho que as subidas nos últimos anos, depois da pandemia, foram em todo lado.
Sim,
sim, sim, mas o que acontece é que sobe
proporcionalmente
muito
subiu muito mais fora de Lisboa e fora dos grandes centros urbanos. É a percepção que eu tenho. Porque houve muita gente que se deslocou das grandes cidades e apostou e fez investimentos fora das grandes cidades.
Claro que não conseguem arranjar, ou melhor, não conseguiam
não
arranjar...
Não conseguir. Acho que também há pessoas que vão por opção. Não quererem viver mais nas cidades, querem viver no campo, querem viver em sítios onde podem ter uma melhor qualidade de vida.
Faz sentido, sim, sim.
Onde, de facto, os preços são inferiores, não é? Onde conseguem, com o mesmo investimento, ter muito melhor qualidade de vida.
Exatamente.
Do que numa cidade como Lisboa.
Melhores instalações.
E, portanto, lá vão eles, não é? Portanto, e acho que...
Segundo o estudo da Deloitte, que andei a ver...
Não é verdade.
O que acontece é, os preços sobem muito nestes centros urbanos, não sobem tanto no resto do país.
Okay? O estudo é de que ano, doutor?
Eu não sei, eles podem estar desatualizados. E depois, o que acontece é, como tu fazes uma média nacional, a coisa parece mais ou menos estável. Porque a lógica deste artigo é que estamos numa bolha. Okay? Que vai arrebentar. E que simplesmente não se percebe que estamos numa bolha... Porque nos focamos nos números nacionais, na média nacional, mas se nós formos ver em sítios concentrados, como por exemplo Lisboa, estamos numa bolha. Por acaso acho que é engraçado, nós na comunidade OW temos uma discussão recorrente sobre isto, não é? Temos uma malta que diz, oi, é agora que vem a bolha, está sempre a vir a bolha, mas nunca mais vem a bolha. Até temos aí umas apostas recorrentes.
É um tema polémico, não é? Se alguém adivinhar exatamente o que vai acontecer,
há de ser uma boa oportunidade financeira.
Faz bom negócio. Mas há aqui um elemento, não vale a pena a gente repetir o que é que foi dito, mas há aqui um elemento que eu agora estava a ouvir e estava a pensar, que é que também contribui para que as coisas continuem a subir. E nós olhamos sempre para o mercado como sendo um mercado uniforme, não é? Que sobe tudo ou cai tudo, mas não é bem assim, não é? Há coisas que sobem, há coisas que se calhar não sobem tanto, e numa situação mais apertada, se calhar algumas que vão cair e outras vão continuar a subir. Porque a habitação ou o imobiliário é como qualquer outro tipo de produto. As coisas vão evoluindo tecnologicamente. E tu tens, também ao nível da construção, novas exigências. Hoje não se constrói da mesma forma como se construía há 20 anos. As exigências que existem hoje em termos de isolamentos, em termos térmicos, em termos de eficiência energética.
Caixinhas no sítio certo.
Exatamente.
Distâncias.
Ou seja, é muito maior a exigência, e isso também traz mais conforto e maior qualidade às habitações e qualidade de vida, consequentemente, com que faz com que estes novos produtos sejam mais valiosos que os produtos antigos, não é?
Mais caro.
Se tu tens uma parede que é feita de pedra e cal, é fixe, é uau, mas é desconfortável porque aquilo é frio, não é? Não tem isolamento nenhum. Portanto, logo vais ter no imobiliário, vais ter sempre subidas e continuação de subidas de preço, acho eu. Podes ter mais acentuado ou menos acentuado em alguns segmentos de produto. Uhum. Não é?
Mas para contrabalançar isso, supostamente, a tecnologia é deflacionária. Não é? Porque se nós olharmos para um computador com uma capacidade de processamento há 10 anos atrás, hoje em dia a mesma capacidade de processamento é muito mais barata. Mas o computador não está mais barato. Porquê? Porque a tecnologia evoluiu, não é? Pá, eu lembro quando os computadores, ainda antes, mas computador com 1 giga de RAM ou 512 megas de RAM, e que anda máquina, não é? Hoje em dia isso não é nada.
Certo. E o preço é o mesmo.
E o preço é o mesmo, exato.
E o preço é o mesmo. Mas tu na construção não tens a capacidade que tens nos computadores, não é? Ou seja,
sim, é um bocadinho diferente.
É completamente diferente. Tu utilizas a mesma matéria, a mesma quantidade de materiais, não é? Se calhar os materiais não são mais baratos, são mais caros.
Se calhar vamos inventar novos materiais que são mais baratos e conseguimos fazer com mais qualidade.
Eu não sei se são mais baratos. No início nunca era, nunca é mais barato, não é?
Tem que ser massificado para se tornar uma coisa.
Pois, epá, e tu com. Logo tens uma grande incorporação, tudo o que seja novos materiais tem grande incorporação de custos energéticos e energia, pelos vistos, não tem tendência a ficar mais barata, não é?
Ao contrário do que se discutiria há uns anos atrás.
Exatamente. Portanto, ou seja, o valor que é incorporado numa construção é muito elevado em termos de materiais, em termos de energia, em termos de mão de obra, uma data de coisas. Portanto,
sim, já para não falar na forma como o nosso sistema financeiro está montado, não é? Em que os bancos, no fundo, querem emprestar dinheiro, é aí que é o modelo de negócio deles, e emprestar dinheiro para o imobiliário,
significa incentivar o consumo, não é?
Exatamente. Claro. E é normal tu conheceres alguém em Portugal que fez algum dinheirinho, então o que é que vais fazer com esse dinheirinho? Ah, vou comprar umas casas. E aí voltamos outra vez à conversa da literacia financeira.
Pois.
Se calhar há outras coisas para além de casas, malta. Tipo, Angel's Way. Fica a dica.
Vamos à frigideira, é?
Está na hora de ir à frigideira.
E o que é que há na frigideira? Preparaste alguma coisa?
A frigideira deve ter trazido umas coisinhas. Oh. Tem ingredientes?
Surprise!
Temos ovo, arroz, bom, vamos lá dividir isto.
Queres? Escolhes um, depois eu escolho outro.
Eu quero o bife.
Então tira.
Proteína.
Vou tirar por ti. Pronto, se tiras. Então eu tiro o ovo. Para ficar equilibrado.
Eu tiro a batata frita. Pá.
Ok. Vou ter uma comida mais saudável.
Exatamente, era essa. Era aí, bife com batatas fritas. E vais comer um arrozinho com um ovo estrelado.
Excelente.
Então dá-lhe lá. O que é o primeiro? Podes abrir, ler em voz alta e responder.
Ok. Qual o vosso convidado de sonho?
O nosso convidado que nós queríamos mesmo era o Pai Natal.
Pai Natal?
É. Mas ele não tinha essa disponibilidade.
Ok. O convidado de sonho do Tocha é o Pai Natal.
Temas que já estão fartos de falar. Qual é o tema que estás farto de falar?
Cripto.
Agora eu leio. Um leu e outro é que
estou farto de falar de cripto.
E não estás farto de falar de AI?
Ainda não.
Vamos ficar em 2024. Next.
Fónix, agora é para ti. Qual o tema que gostaram mais este ano?
Isso é aquela pergunta, esta frigideira deve ter andado a ouvir. É aquela pergunta que fazem sempre. Qual é que é o melhor convidado? Qual é que é o melhor tema? Pá, parece bullshit, mas a verdade é que eles são todos diferentes. Se me colocasses numa lista, talvez eu conseguia meter por ordem de preferência.
Uhum.
Mas são coisas diferentes, né? Nós falamos com coisas, falamos desde vinhos, de insetos, de dentes, né? Só para não falar daquelas coisas mais tecnológicas de
manipulação genética, etc.
Yeah.
Temos que introduzir AI na frigideira.
Acho que 2024 é o momento. AI ou comunidade? Temas que querem falar no próximo ano.
Outra vez.
O que é que vamos falar no próximo
ano? Os mesmos. Seguramente. Com pessoas diferentes e com outros pontos de vista.
Eu acho que vamos explorar um bocadinho, vamos continuar nesta onda do que temos estado em alguns episódios já, que é ir buscar temas muito pá. Não sei quantas pessoas é que estavam à espera que nós fôssemos falar de dentes, ou de vinhos, ou da indústria do mar, né? Do mar, de coisas assim um bocadinho fora da caixa. Que há indústrias muito grandes que nós não notamos que elas existem. Eu quero alternar um bocadinho esses temas.
Fica o desafio para o próximo ano.
Yeah. E fica também o desafio para... Acho que já dissemos isto algumas vezes, mas eu quero repetir, que é... Nós não procuramos propriamente... Nós não queremos vir para aqui falar de temas muito concretos, sem serem empresas ou pessoas que fizeram uma coisa específica. Nós queremos pessoas com ideias. Não tem que ser necessariamente pessoas mega conhecidas. Nós procuramos pessoas com ideias.
Não tanto para que eles exponham as suas ideias, mas para que inspirem os outros a ter ideias.
Mas é que se não tiveres ideias, pá, não, sim, não conseguimos desenvolver, não é? É preciso vir, pá, teres ideias, algum... veres o mundo de alguma forma, não é? E conseguires verbalizar isso e falar sobre isso.
Acho que sobretudo nós, acho que temos todos a felicidade de ver num tempo de grandes transformações, não é? Já falámos muito sobre isso. Se calhar isto está a acelerar mais do que nunca, cada vez mais. A aceleração tem sido louca e o pessoal não pode estar parado.
Não.
Não pode estar parado.
Vamos tirar 2024 para continuar a inspirar. Entramos no nosso quinto ano. Fazemos 4 e vamos para o quinto. Já temos meia década. Ainda não, falta um ano. Bom, malta, obrigado. Obrigado por nos seguirem este ano. Obrigado por estarem sempre aí. Obrigado por todo o feedback que nós recebemos. Recebemos montes de feedback. Super importante para nós ter. Nós estamos aqui sozinhos no estúdio, né? Não sabemos quais são as vossas reações. Sem vocês mandarem mensagens, fazerem comentários, nós não sabemos. Portanto, agradecemos isso muito. Pai, que tenham boas entradas, como diz a Tuga. Né? Mas na verdade é que se inspirem no próximo ano.
Acho que também podem-nos fazer algumas sugestões do que é que gostariam de ouvir no próximo ano e quem gostariam que nós convidássemos. E porque o novo ano também, o novo ano Bitalk também vai depender de vocês.
Yeah.
Alguma coisa em que vocês podem influenciar para além das vossas vidas. E portanto, nós cá estaremos, não vamos fugir para lado nenhum. Desejamos um bom, um excelente 2024. Sabemos que não vai ser excelente, ainda vai ser excelente para todos. Mas acho que temos que fazer todos aquilo que mais queremos fazer.
E tirar o melhor, seja qual for a situação. Não vale a pena chorar sobre o lado. Deve.